Bonjour, soyez bienvenue, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então, primeiro, antes da gente começar a nossa quarta semana de revisão, eu quero te dar os parabéns porque você chegou até aqui. E você sabe que a partir de agora, essa semana é um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais leve. Você vai aproveitar para rever alguns conteúdos que você já estudou, você vai aproveitar para colocar baralho em dia e aproveitar para acompanhar as nossas aulas dessa semana. Bom, você sabe que o aprendizado de uma língua, ele nunca é automático. Então não é assistiu a aula, aprendeu. Existe um processo que é muito mais complexo que isso, então que requer realmente que você reveja conteúdos, que você veja mais de uma vez certos conteúdos para que isso realmente consiga ficar assimilado para você. Isso acontece para todo mundo, é um processo natural, um processo normal de aprendizado. Algumas pessoas têm mais facilidade com certos conteúdos, outras pessoas com outros conteúdos, então varia muito de pessoa para pessoa. O importante é você saber que você tem uma bagagem de línguas que você já conhece, que você já fala, a começar pelo português, né? E que você pode usar todo esse conhecimento como base, como ponte, para você criar relações entre as línguas. Então, quanto mais línguas a gente conhece, mais fácil se torna o nosso aprendizado. Isso é um caminho muito seguro que a gente pode fazer. Então, nem sempre o aprendizado ele é automático, né? Mas quanto mais a gente tem uma bagagem, mais isso se torna fácil, né? Na hora de aprender uma outra língua. Então fica aqui a minha dica para você. E é isso, né? Às vezes a gente precisa ver e rever e rever de novo um conteúdo até que ele esteja assimilado. Então, saiba que isso é normal, mas saiba que você já tem um potencial de comunicação, de conhecimentos que você já tem e que você pode usar isso no teu aprendizado. Criar relações e só que isso exige realmente o esforço da revisão. O esforço do rever conteúdos, e é isso, é essa a nossa proposta para a aula de hoje. Então, a proposta da aula de revisão de hoje é trabalhar o subjuntivo, que a gente fala em francês, le subjuntif. Mas você não precisa se preocupar com esse termo, que a gente vai ver para que ele serve nas frases. Bom, então, antes de tudo, eu vou colocar uma frase aqui para a gente começar, que é je veux que tu partes. Je veux que tu partes. Então eu quero que você vá, eu quero que você vá embora. A gente não vai falar eu quero que você parta, porque a gente não fala isso em português. Então eu quero que você vá, eu quero que você vá embora. Je veux que tu partes. Então, essa frase de exemplo para a gente começar a nossa discussão. Para você entender que o subjuntivo ele sempre vai estar atrelado a uma estrutura principal. Então, o verbo que está no subjuntivo, ele sempre vai estar atrelado a uma estrutura principal. E essa estrutura, ela vai estar expressando o quê? Ela vai estar expressando uma vontade, um desejo, uma necessidade, uma obrigação, um conselho ou um sentimento. São essas estruturas que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Estruturas de obrigação, estruturas de necessidade, de sentimento, de vontade, de desejo. Então a gente vai ver, são estruturas que são relativamente fixas e elas sempre pedem que a ação seja concluída por um sujeito. É como você está vendo no nosso exemplo. Je veux que. Eu quero que. O que que eu quero? Que tu partes, que você vá embora. Então, sempre existe uma primeira estrutura que está pedindo uma segunda. E é essa segunda que vai vir no que a gente chama de modo subjuntivo. Então, o subjuntivo serve para isso. No português também existe, é igual. 80% dos casos é igual no francês, tá? E é isso. O subjuntivo ele sempre está atrelado a alguma coisa que é colocada ali para um sujeito. Então, no caso da nossa frase, só para ficar concreto para você entender, então je veux que, eu quero que, o que que eu quero? Que tu partes. Então, que esse sujeito tu vá embora, que você vá embora, tá? Então, essa ideia do subjuntivo, né, para você saber, então a primeira parte da frase sempre vai estar expressando seja uma obrigação, uma necessidade, um desejo, um sentimento, um conselho, e a segunda parte vai ser o que o sujeito vai ter que fazer para que essa ação aconteça. Então, normalmente, nas frases de subjuntivo, elas são frases complexas, porque elas vêm com uma ideia principal que está sendo colocada e a ação que a gente tem que fazer para que aquilo aconteça. Pegou a ideia? Então, aqui a gente continua para ver como a gente vai conjugar esse verbo no subjuntivo. Bom, eu estou trazendo isso antes de tudo porque você vai ter, desse modo, um esqueleto para fazer a tua conjugação. Bom, você sabe que eu sou a professora da conjugação, né? Então, para tornar isso mais fácil para você, a minha ideia é te passar um esqueleto, é te passar o esquema de como a gente vai conjugar o verbo no subjuntivo, e aí você já vai entender o que a gente vai precisar fazer, então, quando a gente passar a analisar as frases da nossa aula. Então, basicamente, a base do subjuntivo, ela vem lá do presente. Então, o que, que isso quer dizer? Que a gente vai encontrar a base dos nossos verbos na troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel. A gente vai achar a base dos nossos verbos lá na terceira pessoa do plural do presente. Então, vamos ver aí num exemplo concreto, né? A gente tem o verbo parler, que é falar. Então, a gente vai ter que, para achar a base do subjuntivo, a gente tem que conjugar o verbo lá na terceira pessoa do plural, il, ela, né? Então, il parle. E aí, a gente vai tirar esse ent, e aí a gente vai achar a base do nosso verbo pro subjuntivo. E aí, o subjuntivo, ele sempre tem um que acompanha. Como no português, que você fale, que eu fale, né? Então, no francês é igual. Então, que, je, parle. E aqui eu não tô pondo a terminação. Que tu parle, qu'il parle, que nous parlons, que vous parlez et qu'il parle. Aqui eu só coloquei a base, porque a base foi o que a gente encontrou até agora, né? Então, a gente conjugou lá no presente, lá na terceira pessoa do plural, a gente achou il parle, a gente tirou o ent, e aí a gente achou a base do verbo, que a gente repete para todas as pessoas ali do subjuntivo, né, junto com o que, porque o que, ele sempre está acompanhando essa parte da frase. Veja ali no nosso exemplo, né, que tu partes, né, sempre tem o que. O que quase sempre vai introduzir um subjuntivo nesses casos aí. Bom, e aí a gente vai achar a terminação. Terminação do subjuntivo, muito fácil. Ela vem lá do presente. Então, aqui pro je que je parle, pro tu que tu parle, pro il qu'il parle. Vou passar o no you, vous e qu'il parle, né, ent. Qu'il parle, que você já sabe que a gente não fala parlente, a gente fala parle. Tá? Então, aqui eu tenho a minha base colocada e eu passo para as terminações. As terminações, muito simples, elas vêm lá do presente. Então, que je parle, que tu parle, qu'il parle, vou pular o no e o vous, et qu'il parle, né, no plural. E aí, só vai mudar para o no e o vous. E do no e o vous, as terminações vão vir lá do passé imparfait, do passado imperfeito. Você não precisa se preocupar com toda essa ideia. É importante você saber, então, no e o vous vai ser ions, que nous parlions, e aí o vous vai ser IEZ, que vous parliez. E assim a gente formou, a gente conjugou o nosso verbo lá no subjuntivo. Bom, esse esquema que eu te passei, ele vai te servir para conjugar os verbos no subjuntivo. Então, você já sabe como achar a base, você já sabe quais são as terminações, e a partir daí a gente começa a nossa aula. Claro, sabendo que o francês, né, sendo francês, ele vai ter todas as exceções, vai ter lá os 235 verbos que vão ser exceção, mas eu tô brincando. As exceções a gente vai justamente ver na aula de hoje, e aí vai ficar muito tranquilo para você, porque você já vai saber esse esquema, esse esqueleto, né, para conjugar o verbo no subjuntivo, e você já vai saber quais são as principais exceções, o que vai tornar a tua vida muito fácil em termos de subjuntivo. Aqui no nosso primeiro tópico da aula de hoje, a gente vai ver estruturas, frases, para expressar a necessidade e a obrigação. Então, de novo, né, lembrando que o subjuntivo, ele sempre está atrelado a alguma estrutura principal, e essa estrutura principal no tópico de agora vai ser para expressar necessidade e obrigação. Então, vamos lá para a nossa primeira frase. Il faut qu'il soit plus calme. Il faut qu'il soit plus calme. Então, é preciso que ele seja mais calmo. E aqui você tem a estrutura il faut que aí você vai memorizar sempre é preciso que. O il faut, ele sempre vai existir dessa forma, porque é o verbo falar que só existe para a terceira pessoa e que vai servir justamente para isso, para expressar a necessidade ou a obrigação de fazer alguma coisa. Então, il faut qu'il soit plus calme, é preciso que ele seja mais calmo. Então, de novo lá, il faut que, é preciso que, il soit plus calme, ele seja mais calmo. E aquilo que eu te falei, sempre vem uma estrutura principal que está expressando, nesse caso, necessidade ou obrigação, é preciso que, il faut que, e aí o verbo no subjuntif, que está atrelado a essa estrutura principal. É preciso que o quê? Que ele seja mais calmo. Igual no português. Então, quando eu falo, aciona lá o teu repertório, tua bagagem de conhecimentos da língua materna, que vai te ajudar muito para você entender o francês. Então, aqui, il faut qu'il soit plus calme, é preciso que ele seja mais calmo. Igual no português, não tem erro, então fica muito fácil de você entender. Essa estrutura, il faut que, digamos assim, ela vai ser fixa. Você vai usar ela sempre que você quiser expressar a obrigação ou a necessidade de fazer alguma coisa. E aí você vai me perguntar, né? Quando que eu vou usar? Quando que eu sei quando é obrigação e quando que eu sei que é necessidade? Você sabe por causa do contexto. É o contexto que vai determinar o sentido ali da tua frase, tá? Nesse caso, por exemplo, pode ser uma necessidade ou pode ser uma obrigação, né? Então depende de quem tá falando, de onde tá falando, de como tá falando, de com quem tá falando. Então todos esses aspectos, eles são determinantes do sentido da frase. Então vendo a frase aqui, a gente não sabe precisar se é uma necessidade ou se é uma obrigação. Às vezes pode ser as duas coisas também, né? Então sempre língua, uso da língua tem contexto e a gente vai saber o que que é o quê? A partir do contexto. Do tom de voz, né, como eu falei, de quem fala, de onde tá, com quem tá, em que contexto tá. Então aqui é impossível a gente determinar todos os contextos, porque a língua é viva, né? Mas a gente consegue entender a estrutura, e a estrutura vai servir para a gente usar em qualquer contexto que a gente tiver em que a gente precise expressar necessidade ou obrigação. E um detalhe importante, aqui a gente tem que ele seja mais calmo, qu'il soit plus calme. E aqui o être, ele vai ser exceção. Por que ele vai ser exceção? Porque o radical vai mudar no subjuntivo. Então ele não vai, a base, o radical que eu falo é a base do verbo, não vem lá da terceira pessoa do plural do presente. Ela vai ser outra coisa. Então você já sabe, né, que être, aller, avoir, aquela história, né? Você já sabe que eles vão ser exceção e que eles vão mudar justamente aí nesses casos, por exemplo, no subjuntivo. Então, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Mas existe uma regularidade dentro da exceção, né? Que você pode perceber aí que é o soit, pro nu e pro vu vai mudar, vai ficar o Y, o Y, né? Mas para os outros vai ser com I, aí você pode perceber aí que existe uma certa regularidade, as terminações vão mudar também, né? Mas o que eu falo? Língua é prática, quanto mais você entra em contato, mais isso vai se tornando natural. Então é bom você anotar que o être é uma exceção para o subjuntif, mas não precisa também se esgotar decorando, memorizando conjugação. Isso vem com a prática. Tá? Mas anota lá, coloca uma estrelinha no être, é exceção no subjuntivo, conjuga diferente daquilo que a gente viu lá no início do nosso esqueleto. E aqui a gente passa para nossa segunda frase, il est nécessaire qu'il fasse ses devoirs tous les jours. Então, é necessário que. Então, aqui a gente tem essa estrutura principal, que é mais fixa, como eu falei, né? Qu'il fasse, que ele faça as tarefas dele todos os dias, tá? Então, tarefas, lição de casa e como você quiser entender. Então, il est nécessaire qu'il fasse ses devoirs tous les jours. Il est nécessaire que é a estrutura fixa que vai expressar necessidade. Qual que é a necessidade? Il fasse ses devoirs tous les jours. Então, ele faça as tarefas dele todos os dias, tá? E aqui a gente tem o verbo faire, né? Do il fasse. Então, O verbo faire, ele também entra na nossa listinha lá de exceções, porque se você for pensar no presente, é ils font, para o plural, né? Terceira pessoa do plural do presente, ils font. E aí não é o caso do nosso radical, da nossa base para conjugação do subjuntivo. Então, vou colocar aqui porque é outra exceção que você também vai marcar estrelinha aí no teu caderno para saber que o verbo faire muda a conjugação do subjuntivo. Então, aqui você tem a conjugação do verbo comigo, que je fasse, que tu fasse, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Então, para você entender, né, a gente vai ter o fasse como base e as terminações vão ser regulares, não vai acontecer o que aconteceu lá para o verbo être, que as terminações mudam. As terminações, elas vão ser as terminações regulares para o subjuntivo. Então, aqui sem erro, né, a gente tem aí mais uma exceção, mas que é regular de algum modo, né? Só a base que vai mudar. Bom, então de novo, para você expressar necessidade de alguma coisa, il est nécessaire que. Então é necessário que. Esse il est impessoal, ele não está fazendo referência a nenhum sujeito, ele está só ali jogando na estrutura, ele está só constituindo a estrutura. E aí depois, il fasse ses devoirs tous les jours, que ele faça suas tarefas, as tarefas dele, né, para não causar ambiguidade todos os dias. Então aqui a gente tem a nossa segunda frase, vamos para a terceira agora. Terceira frase então, bon, il faut que j'y aille, mais non. Bon, il faut que j'y aille, mais non. Sabe quando você quer dar aquela escapada, quer ir fora, você tá num happy hour que você não tá curtindo muito, e aí você quer dar aquela frase fatalista para anunciar a tua partida, né? Essa é uma frase muito standard, é uma frase neutra. Existem modos mais informais da gente dizer que a gente quer cair fora, que a gente quer vazar, como a gente fala aqui em Curitiba, né? Mas então a gente vai, nesse caso aqui, qual que vai ser a tradução, né? Bon, é preciso que eu vá agora. E eu tenho certeza que você vai me perguntar o que, que é esse Y aí no meio, né? Mas o meu conselho é, entenda essa frase como uma estrutura fixa por inteiro. Porque você sempre vai usar ela com o je, né? Ou com o tu, mas mais com o je, né? Então, bon, il faut que j'y aille maintenant. Então, imagina aquele happy hour chato, né? Que você não tá afim de ficar. E aí você vai falar, bon, il faut que j'y aille maintenant. É preciso que eu vá agora. Esse Y tá fazendo referência a um lugar. Qual que é o lugar? O lugar para onde essa pessoa vai. A gente sabe qual que é o lugar? Não, não sabe. Então, a gente não vai se preocupar com esse Y no meio da frase. A gente vai assimilar ele como parte da estrutura, sabendo, claro, que ele faz referência a um lugar, mas a gente não vai se preocupar tanto com a função, com a construção, com a posição dele aqui na frase. A gente vai entender ele como parte do negócio, né? Então, il faut que j'aille, mais non, é preciso que eu vá agora. O nosso foco aqui é o il faut que, a estrutura é preciso que, mais o j'aille, né, que é do verbo aller. Então, o verbo aller, ele sempre vai ser, ele sempre não, na maioria das vezes ele vai ser uma exceção, no caso do subjuntivo também, né? Então, a conjugação dele vai mudar no subjuntivo e é a conjugação que eu vou colocar para você agora. Bom, então aqui você tem a conjugação que j'aille, que tu aille, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent, tá? Te aconselho a ver a nossa aula de pronúncia para essa unidade, em que eu trabalho justamente a pronúncia do verbo aller no subjuntivo e a pronúncia do verbo avoir, que é o verbo ter no subjuntivo. Porque esses dois, eles acabam que eles causam uma confusãozinha aí na cabeça dos alunos. É importante, e talvez na sua também, então é importante você reassistir essa aula se essa for uma dúvida de pronúncia para você, tá? Então, que j'aille, que tu aille, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Ok? Bom, então, para você marcar uma estrelinha aí no verbo aller, porque ele também é exceção, né, na conjugação. E aí, a gente passa para a nossa próxima frase. Il faut que tu saches que ce ne sera pas pareil sans toi. Nossa senhora, um trava-língua, né? Então, il faut que tu saches que ce ne sera pas pareil sans toi. Bom, então aqui é preciso que você saiba que isso não será igual sem você, ou que isso não será a mesma coisa sem você, tá? Bom, então il faut que, essa estrutura para expressar a obrigação que você já conhece, que tu saches du verbe savoir, tá? Então aqui tu saches, verbe savoir, que também vai ser, que é o verbo saber, né? Que também vai ser exceção para a gente no subjuntivo. Mais um que vai levar a estrelinha lá que você vai colocar no teu caderno. E aqui você tem a conjugação do verbo savoir. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez qu'il sache. E aí você pode colocar uma estrelinha, né? Uma coisa que adianta muito para mim é copiar a conjugação. É meio arcaico, né? Às vezes você copiar a conjugação no caderno, mas eu copio e isso me faz assimilar. Então, se isso te faz assimilar também, é importante você também fazer uma listinha aí das conjugações e aí marcar, sobretudo marcar as exceções, né? Os verbos que vão ser exceção aí na conjugação do subjuntivo. Dessa primeira parte, então, o que ficou retido? Il faut que, il est nécessaire que. Duas estruturas que estão aí para expressar necessidade e obrigação e atreladas a elas vem a frase no subjuntivo, com o verbo conjugado no subjuntivo, tá? Então, il est nécessaire que, il faut que, mais o verbo, a segunda parte da frase com o verbo no subjuntivo. Então, isso é importante de você reter e a gente passa para o nosso próximo tópico. No próximo tópico, a gente vai falar de desejos e sentimentos, estruturas que expressam desejos e sentimentos e o verbo, e daí que são seguidas de um subjuntivo. Então a gente começa na nossa primeira frase, é Je souhaite que tu puisses te récupérer vite. Então, eu desejo que você possa se recuperar rapidamente. Rapidamente. Tá? Então aqui, Je souhaite que, eu desejo que tu puisses, você possa te récupérer vite, se recuperar rapidamente. De novo lá, então, je souhaite que tu puisses te récupérer vite. Eu desejo que você possa se recuperar rapidamente. E aqui a gente tem essa estrutura je souhaite que. E aí ela sempre vai expressar um desejo, alguma coisa que você deseja para alguém. No caso aqui, a gente tem o je, mas a gente poderia ter um tu. Tu souhaites que, il souhaite que. Nous souhaitons que, vous souhaitez que, né? E aí você vai conjugar o verbo souhaiter, que é o verbo desejar, em função do sujeito que está falando. No caso aqui é o sujeito je, então je souhaite que. E aí na segunda parte da frase, o que que a pessoa deseja para outra? Que tu puisses te récupérer vite, que você possa se recuperar rapidamente. Então aqui a gente tem o verbo tu puisses, que é o verbo pouvoir, que também vai ser uma exceção, que é o poder, né? Que também vai ser uma exceção para a conjugação no subjuntivo. Então aqui você tem a conjugação e você pode acompanhar comigo. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Né? E aí vai fazer esse puis, né? Que tem que treinar também na pronúncia. Então, puisse, 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 puissions, puissiez, puisse. Vai mudar só para o nu e para o vu, né? E veja que as terminações são regulares. Bom, então mais uma exceção, né? Porque no presente, na conjugação do presente para esse verbo, a gente vai falar il, elle, ils peuvent, elles peuvent, né? Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. E aí veja que a base vai mudar no subjuntivo, né? Por isso que é uma exceção. Bom. E aí a gente tem então esse verbo souhaiter, que é o verbo que a gente expressa o desejo, né, que a gente deseja alguma coisa para alguém, que vai ser conjugado em função do sujeito que está desejando, né? No caso ali é o je. Mas que você saiba que podem ser outros sujeitos, tá? Em seguida a gente tem a nossa próxima frase: L'entraîneur voudrait que les athlètes aient plus de temps. Então, l'entraîneur voudrait que o treinador queria que les athlètes aient, então, os atletas tivessem mais tempo, tá? Então, l'entraîneur voudrait que les athlètes aient plus de temps. O treinador queria que os atletas tivessem mais tempo. Aqui a gente tem o verbo vouloir na primeira parte da frase, que é querer. Então, o que o treinador queria? O treinador queria que os atletas tivessem mais tempo. L'entraîneur voudrait que les athlètes aient plus de temps. Bom, nesse caso aqui a gente tem o verbo vouloir, que vai fazer parte dessa estrutura para expressar a vontade, né? Então, verbo vouloir, verbo querer, que vai expressar a vontade. Nesse caso é l'entraîneur voudrait, mas poderia ser, por exemplo, je voudrais, tu voudrais, il voudrait, elle voudrait. E aí, esse verbo vouloir, ele vai estar no condicional. Eu não vou entrar nos pormenores aqui da conjugação, do condicional e tal, porque não é o nosso foco, mas é importante você saber então que esse verbo está no condicional e que quando você quiser justamente expressar sua vontade, você vai conjugar o verbo no condicional, daí joga lá na conjugação e aí vê como é que forma a conjugação desse verbo, mas para você entender, ele está no condicional aqui. L'entraîneur voudrait, o treinador queria. Então, queria também está no condicional no português, é a mesma coisa. Se fosse eu queria, você queria, né? Então, aí vai funcionar do mesmo modo em francês. A gente se concentra na segunda parte da frase, que les athlètes aient. E aqui a gente tem o verbo avoir, que também vai ser uma exceção para o subjuntivo. Então, a conjugação dele vai mudar no subjuntivo. Então, como é que fica a conjugação? Que j'ai, que tu aies, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. E aí, como eu falei, né? Pode confundir lá com o verbo aller. Interessante que você reveja a aula de pronúncia, em que eu vou justamente tratar da diferença de pronúncia entre esses dois verbos no subjuntivo, o verbo aller e o verbo avoir. E aqui a gente tem a terceira frase, né? Je crains qu'il puisse devenir pire. Então, do verbo craindre, que é temer alguma coisa. Então, eu tenho medo que ele possa piorar, tá? Então vamos imaginar alguém doente, a gente fala je crains qu'il puisse devenir pire. Ou vamos imaginar alguém que é muito bagunceiro em sala de aula, a gente fala je crains qu'il puisse devenir pire. Teu filho aí bagunceiro, a gente fala com os pais, né? Então aí, aqui a gente tem medo de alguma coisa e essa estrutura je crains que, né? E daí no caso, aqui a gente está falando do je, mas a gente pode falar do tu, do il, do elle, do nous, do vous, né? E aí a gente vai ter que conjugar esse verbo craindre do mesmo modo que a gente viu lá para o vouloir e para o souhaiter, tá? A conjugação do verbo craindre aqui tá no presente, então ela não tá no condicional, tá? Só para você saber. Então, je crains que, eu tenho medo que. Tá no presente e você observa isso a partir da tradução, né? Então, je crains qu'il puisse devenir pire. Eu tenho medo que ele possa piorar. E aqui a gente tem a segunda parte da frase. Então, veja lá. Na primeira, a gente expressou medo. E na segunda, a gente vai expressar do que a gente tem medo. Então, a gente tem medo que ele possa piorar. Então, il puisse devenir pire. E aqui a gente tem o verbo pouvoir, que vai ser outra exceção, né? Na conjugação. E aí você vai me perguntar, tá, Teoha, mas aí a gente só tá trabalhando verbos que são exceções para conjugação? Exatamente. Porque são elas que a gente tem que insistir no trabalho de assimilação, são elas que são diferentes. A regra geral a gente já tem e foi a que eu te dei lá no início da aula, que você vai usar para aplicar para conjugação de verbos regulares. As exceções a gente trabalha aqui. Então, aqui você tem a conjugação do verbo pouvoir. Que je puisse, que tu puisse, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. É um outro verbo que você vai marcar com estrelinha lá no teu caderno, porque é uma exceção, né? Porque a gente tem lá no presente, regular, plural, a gente tem ils peuvent. E ils peuvent não tem nada a ver com ils puissent, né? A base vai mudar para o subjuntivo. E aí, a base é essa aqui que você está vendo. E as terminações são regulares aí para conjugação do pouvoir, tá? E aqui a gente chega na quarta frase, né, do nosso tópico. Então, je ne suis pas sûr que nous partions en Belgique. Que interessante, então, je ne suis pas sûr que, eu não tenho certeza que, Nous partions en Belgique. Então, nós iremos à Bélgica. À Bélgica. Tá? Bom, então, je ne suis pas sûr que tá expressando o quê? Tá expressando a dúvida, né? Então, je ne suis pas sûr que. E aí você pode dizer tu n'es pas sûr que, il n'est pas sûr que, nous ne sommes pas sûr que. Você vai conjugar o verbo être em função do sujeito que está falando. Aqui no caso é o je. Então, je ne suis pas sûr que nous partions en Belgique. Então, eu não tenho certeza que nós iremos à Bélgica. Aqui a gente tem o nous partions, que é o verbo partir. Bom, a gente já teve essa discussão, a gente já concluiu que em português é estranho usar o verbo partir. A gente não usa, por exemplo, eu parto para a Espanha, a gente vai dizer em francês je pars en Espagne, mas em português eu parto para a Espanha é meio estranho, né? Então a gente não vai usar, tá? E aqui a gente prefere usar um outro verbo que é o verbo aller, que é o verbo ir no português. A gente prefere usar um outro verbo que é o verbo ir, né? No português para tradução. Mas não se preocupa com a tradução. Então, je ne suis pas sûr que nous partions en Belgique. O je ne suis pas sûr, que está expressando a dúvida, e nous partions en Belgique, que é a coisa da qual a gente tem a dúvida. Então, que nous partions en Belgique. E aí, o verbo partir, ele vai entrar lá naquela lógica do esqueleto lá, da regra geral, né? Então, a gente tem no presente, il part, deixa eu só colocar aqui para você me acompanhar, il part. Que é a conjugação do verbo partir, né, no presente. Deixa eu colocar aqui também partir. E aí a gente acha a base lá, que é PART, que a gente vai colocar ali que no part, que a gente tem essa base que a gente achou lá na terceira pessoa do plural. E aí a gente coloca a terminação que vem lá do passé imparfait, mas você não precisa se preocupar com isso, saber só que a terminação é ins. Que nous partions, tá? E aí, saber que é um subjuntivo e saber que é desse modo que você vai conjugar. Então, de novo lá, je ne suis pas sûr que é uma estrutura para expressar dúvida. E você pode dizer tu n'es pas sûr que, elle n'est pas sûr que, nous ne sommes pas sûr que, e assim por diante. Tá? E aqui a gente chega no terceiro tópico da aula de revisão de hoje. É importante que você saiba que quando a gente está expressando a nossa opinião em francês, algumas estruturas vão vir no infinitivo e outras estruturas vão vir no subjuntivo. Então é importante saber que isso existe, conhecer algumas estruturas. Claro que aqui no recorte da nossa aula de hoje é impossível a gente esgotar todas as estruturas em que isso vai acontecer. Mas a gente vai te dar uma ideia de que isso existe, de como que isso funciona na prática, para a conjugação, quais estruturas, né? Isso já vai te ajudar muito a esclarecer esse ponto da gramática, tá? A esse ponto da estrutura também da língua de modo geral. Então, saber que quando a gente quer expressar a nossa opinião, algumas estruturas vão vir com o infinitivo, outras vão vir com o subjuntivo. Vamos ver isso na prática. Então, primeira frase lá, je crois que j'ai fait ma dose d'exercice. Eu acredito que j'ai fait ma dose d'exercice. Eu fiz minha dose de exercício. Essa frase tem a cara do Felipe, né? Je crois que j'ai fait ma dose d'exercice. Eu acredito que eu fiz a minha dose de exercício. Bom, então aqui você pode perceber que o je crois que ele está expressando uma opinião, né? E aí o que que vem depois? J'ai fait ma dose d'exercice. Eu fiz a minha dose de exercício. E o verbo faire, j'ai fait, ele tá no passé composé, mas ele tá no que a gente chama de indicativo, tá? Então ele não tá no subjuntivo. A gente tem dois. É como se fosse duas gavetinhas. Uma é subjuntivo, a outra é indicativo. Nesse caso, o j'ai fait, ele tá na gaveta do indicativo, tá? Então, uma frase afirmativa em que a gente está expressando a opinião. Je crois que j'ai fait ma dose d'exercice. Eu acredito que eu fiz a minha dose de exercício. Verbo no indicativo pode ser passado, pode ser futuro, pode ser presente, mas é da gavetinha do indicativo, não é subjuntivo. Bom, vamos ver agora como que isso acontece com o subjuntivo. Je ne crois pas que tu puisses penser ainsi. Je ne crois pas que tu puisses penser ainsi. Então, eu não acredito que você possa pensar assim. Então, je ne crois pas que tu puisses penser ainsi. Então, veja que na frase anterior a gente viu o je crois, eu acredito. E aqui a gente tem uma negação, je ne crois pas, eu não acredito. Também expressa opinião, mas está na negativa. Então, je ne crois pas, eu não acredito. Que tu puisses penser ainsi. Que você possa pensar assim. E aqui repara que o je ne crois pas que, né, é uma negação, eu não acredito que. E aí é seguido de um subjuntivo, que tu puisses penser ainsi, que você possa pensar assim. E aí você vai me perguntar, tá, mas na frase anterior, je crois que j'ai fait ma dose d'exercice, existiu o je crois que estava expressando opinião, mais o verbo que j'ai fait, né, o verbo no indicativo. Lembra lá que eu falei das gavetinhas? O j'ai fait ma dose d'exercice. Nesse caso aqui, é je ne crois pas que. Eu não acredito que. A gente está falando de uma negação. Então, na sequência vem um subjuntivo. Que tu puisses penser ainsi. Então, que você possa pensar assim. Pelo fato de ser uma negação, je ne crois pas que, a gente vai usar um subjuntivo. Então, acho que aí fica fácil de você entender a diferença. Bom, e aí a gente passa para a nossa terceira frase. E a terceira frase, il est vrai que la terre est ronde. Il est vrai que la terre est ronde. Então, é verdade que a terra, quase escrevi teu ra, que a terra é redonda, tá? Então, il est vrai que la terre est ronde. É verdade que a terra é redonda. Bom, aqui a gente tem uma outra estrutura de opinião. Il est vrai que, é verdade que. E aí, il est vrai que, afirmação, la terre est ronde, indicativo. Então, lembra lá, estrutura de opinião, vou colocar aqui para você não esquecer. Estrutura de opinião mais afirmação mais indicativo, tá? Então, quando eu estou falando de uma estrutura, quando eu estou usando uma estrutura de opinião, il est vrai que, é verdade que, eu vou usar. E se eu tiver numa afirmação, eu vou usar o indicativo. E é muito fácil de constatar que a Terra é redonda, porque quando você olha a linha do horizonte, se você perceber, a linha do horizonte, ela não faz tanto um horizonte. Ela faz um pouco assim, ó, um redondo. Se você olhar e acompanhar de um lado até o outro, você vê que ela não vai reto, que ela vai meio assim, redondo. E aí você sabe que essa é a linha, né? E aí é redonda, então a Terra é redonda. Então é um jeito de provar. Não sei, mas é uma percepção muito pessoal. Quando eu olho a linha do horizonte, a primeira coisa que eu penso é que não é horizontal, né? Então ela é redonda, talvez porque a Terra seja de fato redonda, né? Bom, fica aí uma reflexão que a gente está quase chegando no final da nossa aula. Vamos então para a última frase. A última frase lá, il n'est pas certain que ton père ait raison. Il n'est pas certain que ton père ait raison. Então, não é certeza ou não é certo, não é certeza que o teu pai tenha razão. Il n'est pas certain que ton père ait raison. Não é certeza que o teu pai tenha razão. Então, do mesmo modo, né, como em português, aqui a gente está falando de uma estrutura de opinião, a gente está falando de uma negação. Então, a gente vai usar o subjuntivo. Lembra lá da gavetinha, gavetinha do subjuntivo, porque é uma negação e é uma estrutura de opinião. Então, mais uma vez, il n'est pas certain que ton père ait raison. Não é certeza que o teu pai tenha razão. Ok? E aqui a gente chega no final da nossa revisão. Então, só para retomar o que a gente viu hoje, a gente viu estruturas em que a gente usa o subjuntivo. Para falar de obrigação, para falar de necessidade, para falar de vontade, para falar de dúvida, para falar de medo, né, sentimentos. E as diferenças, quando a gente vai usar o subjuntivo, quando a gente vai usar o indicativo. né, em relação a frases afirmativas, frases negativas. E aí você pode colocar lá também que quando for frases de pergunta, também vai usar o subjuntivo. Elas não estão aqui na nossa revisão, mas entra na regra. Eu te aconselho a fazer uma lista de estruturas. Então, todas as frases que a gente viu na nossa aula, elas têm essas estruturas fixas, né? De obrigação, de vontade, de dúvida, de opinião. Então, eu sugiro que você faça uma listinha com essas estruturas para você mesmo poder consultar e usar quando for necessário para você. Do mesmo modo, eu sugiro que você marque os verbos que são exceção no subjuntivo, né? Dentro daquela regra geral que a gente viu para a conjugação dos verbos. E também marque aí justamente esses que são exceção, que foram o foco da nossa aula. Por quê? Porque a regra geral é muito fácil de entender, né? Agora, o que fica para a gente trabalhar e para a gente fazer o esforço de assimilação são as exceções. Ok? Então, eu espero que você tenha aproveitado a aula de revisão de hoje. Eu espero que você tenha podido relembrar esses conteúdos que você já viu durante as aulas com o Felipe, comigo, né? Sobretudo de conjugação e de pronúncia lá comigo, que eu pontuei na nossa aula de hoje, né? Puxando a sardinha para o meu lado. Mas espero que tenha sido produtivo para você, então. E a gente se encontra muito em breve. Muito obrigada pela companhia. Merci beaucoup e à bientôt!